Olá, professor Daniel. Boa tarde, tudo bem?
Olá, Luciana. Quanto tempo, tudo bem?
Pois
é. Estamos
aqui
na CBN Finanças Pessoais com você hoje.
Pois é, a Letícia está de férias, duas semaninhas de férias. Eu estou aqui hoje, semana que vem também é comigo, tá, professor?
Oh, que beleza. Bom te ver novamente, querido.
Muito legal. Agora, vamos falar então, professor, sobre como conversar sobre dinheiro com os filhos. A gente deve conversar, ter essa conversa sobre dinheiro com os filhos. E de que forma, professor? É difícil, né?
Com certeza. O importante é perceber o seguinte, né? Que uma geração após a outra, nós temos duas opções, né? Ou repetir os erros do passado, feitos pelos nossos pais, os que estão antes de nós, ou mudar essa realidade, né? Foi feita uma pesquisa fora do Brasil, sobre essa questão de conversa sobre finanças pessoais. Essa pesquisa foi conduzida pela Fidelity, né, que significa fidelidade em inglês, né, e falava sobre essa relação que os pais de hoje têm em relação às finanças pessoais e como que eles têm lidado com essa realidade de finanças pessoais com os seus filhos. Né. O interessante é perceber o seguinte, que dois terços desses pais estão hoje falando com os seus filhos sobre finanças pessoais. E esses pais todos, mais de metade, foram 1.200 participantes, admitiram que os pais deles não falavam, não tinham esse diálogo com eles. Quer dizer, nós estamos vendo um percentual importante de mudança, né? Mais de metade não falar, não ouviu isso em casa, e dois terços têm buscado falar com os filhos. Isso é interessante porque estabelece uma relação muito importante, né, Luciana, de confiança e de construção, né? E não é só de construção de patrimônio, mas construção de uma relação saudável com as futuras gerações, não é verdade?
Pois é, porque a relação não saudável com o dinheiro afeta, né, vários momentos da nossa vida, né, e vários aspectos da nossa vida. Não é, é uma coisa bem importante falar sobre dinheiro, né, professor?
É, com certeza, é o principal, não saiu até hoje ainda, né? É o principal causa de divórcio, né? Entre as pessoas do mundo ocidental, né? É dinheiro, são finanças pessoais. Então, ao falarmos com os filhos sobre isso, inclusive externalizando sobre as dificuldades que existem, né? Sobre os percalços e os desafios que existem, isso é importante. Mas vamos lá. É importante também nós aqui não tentarmos fantasiar nada. Conversar com finanças pessoais com outras pessoas é difícil. E conversar com os filhos, que é uma outra geração, você coloca sobre isso uma série de complexidades. Então, meu caro ouvinte, prepare-se, tá bom? Porque vamos lembrar que o nosso ouvinte, eventualmente, que seja pai e mãe hoje, né? Há algum tempo atrás, ouvia os seus pais com seus dogmas, as suas justificativas, as suas explicações sobre o que fazer com o dinheiro e considerava, às vezes, essas sugestões e opiniões como sendo defasadas e retrógradas. Adivinha só? Chegou a sua vez. Né? Então vai ter que desenvolver muita paciência para ouvir e conseguir adequar cada coisa ao seu lugar, né, Luciano?
É isso aí, professor. E quais são, então, os principais pontos desta conversa dos pais com os filhos?
Vamos começar considerando aquilo que foi revelado, que as noções que existem hoje no mundo sobre riqueza, sobre poder econômico mudaram, né? Entenda que na pesquisa que foi feita, né, quando se falou sobre considerar-se rico, olha só, eu vou bem ler a frase, né? Ser rico hoje é não viver de salário em salário. A visão que foi dada por essas pessoas, quer dizer, você fecha o mês e fecha o mês fora do desespero. Quer dizer, rodou de um mês para o outro e não está ali contando os últimos dias para receber o salário, porque senão a vida pode parar. A visão de riqueza hoje está em cima disso. Conseguir comprar uma casa e ter uma vida decente já é considerada prosperidade. Que interessante isso, né? E o número de pessoas, percentual de pessoas que se autodenomina e se indica como sendo rico é praticamente nulo, é muito pequeno, chega em torno de 3%, 4%. Imagine isso. Inclusive, aqui são todos os ricos, milionários e bilionários. Eles não dizem que são ricos. Então, veja, quem tem dinheiro não diz que é rico e quem hoje não vive de salário em salário também diz que é rico. Então, se considera dessa maneira. Estamos falando de prosperidade, né, Luciana? como que a visão de mundo muda, né? Antigamente, ser rico era ser o ter o quê, né? Era poder fazer o quê. Hoje, nós estamos falando sobre uma acomodação diferente na cabeça das pessoas. Eu acho que, em parte, talvez, pela recente pandemia que mudou as perspectivas das pessoas em relação ao dinheiro e à vida, não é verdade? Uhum. Mas, fora isso, também em relação àquilo que nós temos percebido sobre como está mais complexo ganhar dinheiro e manter o patrimônio, né? Então, as nossas expectativas ou a visão sobre ser rico também mudou sensivelmente.
Bom, e esses dados são de uma pesquisa?
Fidelity, que foi feita com 1.200 famílias, né, no Europa, Estados Unidos e também no Brasil, né? Uhum. Só para a gente poder pensar essa questão de percepção de riqueza, que eu quero finalizar com você sobre esse assunto, finalizar, Diego, nesse tópico, diz o seguinte, que o aumento dos custos de moradia e despesas do dia a dia, hoje, tem feito um peso tão grande que as pessoas já não têm mais aquelas expectativas de se considerarem milionários. Por quê? Porque ter uma vida decente, morando bem, tendo as suas contas pagas e tudo dentro de um ajuste orçamentário, olha a palavra especial aqui na nossa conversa, de orçamento doméstico, isso transforma todas essas pessoas numa autopercepção como sendo já suficientemente abastadas, né? Olha que interessante.
Então quer dizer que os jovens, eles não almejam ter patrimônio, eles querem apenas essa vida com tranquilidade, que tenha condições de moradia e um orçamento, é isso?
Essa visão é a visão dos pais.
A visão dos pais.
Que tem falado com os jovens, dos pais, né, que se consideram ricos por conseguir viver decentemente, por conseguir pagar as suas contas, por poder virar o mês sem chegar no dia do salário e estar desesperado, né? Essa visão de ser rico já é muito mais subjetiva. Não se baseia mais apenas em números e cifras na conta corrente. E sim, é óbvio que nós temos pessoas e pessoas. Temos pessoas que estão falando que são milionários, literalmente. Tem pessoas que não estão nessa casa, mas que se sentem suficientemente satisfeitos também, né? Então, chegamos numa fase de um ano, de um momento que carrega uma série de desafios, porque 24 foi um ano de desafio. Nós falamos de um nível de inadimplência nas famílias que tem crescido, né? Pessoas que não têm conseguido pagar em dia suas contas. Nós falamos de pessoas com... Eu vi esses dias o número de... fugiu a palavra. De leilões de imóveis cresceu no Brasil mais de 50%, certo? Em algo em torno de 3 meses é o tempo que hoje leva para começar um processo e já ir para a praça, para leilão, em 6 meses quem tinha uma casa não tem mais. Então tudo isso estabeleceu uma regra muito importante e uma diferença na forma de enxergar a vida, né? Por quê? Porque as finanças não estão simplificando, nossa vida não está mais fácil. Eu não vou falar de inflação aqui agora, já falamos sobre isso semana retrasada, né? Mas assim, os custos de viver estão ficando cada dia mais desafiadores. E isso tem criado uma percepção nas pessoas de que conseguir virar o mês, de conseguir planejar e ter as suas contas pagas de forma satisfatória, já as torna suficientemente abastadas, né? Prósperas, né? E não estou falando apenas de ganhar milhões, mas sim de conseguir viver decentemente. E essa é a visão dos pais. Então, se os filhos... já começam a participar com os pais, né, nessa pesquisa de 1.200 famílias, dessa realidade de conseguir controlar as finanças, de conseguir garantir que o dinheiro que entra ele é maior do que o dinheiro que sai, e que o saldo na conta corrente permanece alguma coisa e cria um planejamento financeiro da família, isso já é verdadeira riqueza. E saber comunicar isso com a família, com os filhos e com as pessoas que compõem o seu grupo familiar já é muito importante, com certeza, Luciana.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Até a semana que vem. E nossos ouvintes se preparem. Semana que vem a gente vai falar sobre, novamente, a segunda parcela do 13º e vamos falar sobre esse dinheirinho que vai ficar um pouquinho, que fica para o final do ano e como é que a gente pode pensar nisso já para 2025, né? Porque passou um ano e a gente nem viu. Então, semana que vem temos mais assuntos sobre finanças pessoais.
Ah, tá certo. Muito obrigada. Até lá.